Informação Regional.
Muito bom dia, avançamos para as notícias na Rádio Campo Maior. Venda de fogaças e real esta noite na Ermida de São Joãozinho em Campo Maior. Festival Outros Sons leva a música do mundo a Campo Maior entre amanhã e domingo. 400 anos do Aqueduto da Amoreira assinalam-se hoje. Obras do novo Centro de Formação da GNR e do Destacamento Territorial de Porto Alegre com luz verde para avançar. Estes e outros temas para desenvolvermos já de seguida. Muito bom dia. As festas em honra de São Joãozinho prosseguem esta quinta-feira em Campo Maior. Como revela a vereadora no município Campo Maiorense São Silveirinha, para hoje está prevista, para além de uma Eucaristia e procissão, a tradicional venda de fogaças.
Dia 23 teremos uma Eucaristia solene às 19 e às 20 horas a procissão em honra de São Joãozinho. Às 21 teremos então a venda de fogaças e a real popular. A venda de fogaças é feita no recinto da ermida de São Joãozinho. Por último, para fechar estas celebrações a São Joãozinho, iremos ter na sexta-feira, dia 24, às 19 horas a missa e às 20 horas a procissão em honra de São João Batista em Campo Maior.
As festas em honra de São Joãozinho terminam amanhã com missa às 7 da tarde, seguida de procissão em honra de São João Batista. Helena Madeira, Sax on the Road, Karina Gomes, os Sabogueiros, Reis Lusa e Bossy Morna são os artistas e os grupos que compõem a primeira edição do festival Outros Sons, que leva a música do mundo até diferentes espaços de Campo Maior de amanhã a domingo. O evento, revela a vereadora São Silveirinha, é uma aposta ainda que mais humilde, semelhante àquilo que já se faz há muitos anos em Sines com o festival Músicas do Mundo.
Um bocadinho à semelhança daquilo que já se faz há muitos anos em Sines, mas de uma proporção assim um bocadinho mais humilde, mais pequena, porque também é a nossa primeira edição, o Festival de Músicas do Mundo, Outros Sons, acaba por ser uma aposta do município de Campo Maior para trazer até nós sonoridades de diferentes cantos do mundo. O festival irá decorrer de 24 a 26 de junho, de sexta a domingo, em vários locais de Campo Maior, e esta primeira edição integra 6 concertos e 2 workshops para o público escolar. Passo então a convidar a população de Campo Maior, e não só, todas as pessoas que gostam de música do mundo, que gostam de outras sonoridades, que se juntem a nós neste fim de semana tão rico e tão variado em termos de música.
Amanhã, revela a vereadora, atuam na Praça Velha junto ao Centro de Interpretação da Fortificação Abaluartada, Helena Madeira e Sax on the Road, sendo que durante a manhã estes artistas estarão a promover workshops junto de alunos de 3º e 4º anos no Centro Escolar Comendador Rui Nabeiro.
No dia 24, às 21h30, na Praça Velha, iremos ter um concerto de Helena Madeira. Helena Madeira é uma cantora, compositora, que toca música medieval utilizando arte celta. Depois iremos ter um workshop também. Ela irá desenvolver um workshop no mesmo dia, mas durante a manhã, com alunos do 4º ano. Nessa mesma noite, iremos ter o concerto do Sax on the Road, às 22h15, também no CIFA, que tocam música improvisada com influências de jazz fusão. Exatamente como a Helena Madeira, o Sax on the Road irão desenvolver um workshop durante o dia, de dia 24, mas direcionado para alunos do 3º ano.
Até domingo, os vários espetáculos serão apresentados na Praça Velha, no Jardim Municipal e no Jardim do Palácio Visconde de Olivã, em Campo Maior. Faz hoje precisamente 400 anos desde o dia em que a água correu pela primeira vez na Fonte da Misericórdia em Elvas, depois de concluída a obra do Aqueduto da Amoreira. Este é um monumento que foi construído devido às necessidades da população em ter água e ter a particularidade de ter sido pago pelos elvenses, como explica Carlos Correia Dias, membro da Associação de Desenvolvimento pela Cultura, AIAR.
Nós achámos importantíssimo não passar em claro esta efeméride dos 400 anos do aqueduto, visto que estamos em presença, não só, para mim, um dos mais emblemáticos e mais impressivos monumentos da cidade de Elvas, a par de outros, claro, mas...
É o ex-libris da cidade.
O ex-libris da cidade, bendito. E, por outro lado, tem uma característica única em Portugal. É uma obra pública paga pelo povo da própria terra. Não é uma obra pública paga pelo Estado da altura, que era a coroa. Esta obra foi paga pelos elvenses. Portanto, representa este interesse e força que o povo de Elvas teve em ter uma infraestrutura para responder às aflições que tinha de falta de água no estio e por causa do aumento de população e da ineficiência, já que o posto de Alcalá, que está aqui perto da Praça da República, já não servia para as necessidades da cidade.
Com o intuito de comemorar a data, a AIAR preparou duas iniciativas. A primeira trata-se de uma exposição de fotografia inaugurada hoje na cisterna da praça.
Uma exposição de fotografia de um fotógrafo que já passou aqui por Elvas há 10 anos, com fotografias também de aquedutos, onde pomos 10 fotos do nosso aqueduto em confronto com 10 fotos de aquedutos diferentes, dos 10 mais relevantes à parte do nosso portugueses. Esta exposição é exatamente onde terminava o aqueduto. É na cisterna da praça. Cisterna da praça militar. É na cisterna da rua, do fundo da rua de São Francisco. Vai ser inaugurada às 19 horas do dia 23, o próprio dia dos 400 anos. Vai ficar de 23 até 4 de julho. Depois interrompe para dar passo aos 10 anos do MAS, que vai ter uma instalação lá a vídeo. E depois retoma em 17 de agosto e vai ficar patente até ao São Mateus. Até o dia 25 de setembro.
E quem é que é o autor?
O autor é o conservador Pedro Inácio, da Museu da Água da EPAL, em Lisboa.
O segundo momento acontece amanhã, com uma conferência a decorrer entre as 9 da manhã e as 6:30 da tarde, na Casa da História Judaica de Elvas. Subordinada ao tema Boas Práticas na Gestão Sustentável do Património Hidráulico, esta sessão vai abordar a importância destes monumentos para a atualidade.
Neste momento está a ser restaurado o tramo principal que atravessa o Rocio de São Francisco. Mas a questão que se passa não é só o restauro da epiderme do objeto, da peça. É o funcionamento, como é que estas peças podem ser ainda relevantes na atualidade. Portanto, há todo um sistema interessantíssimo a ser contado para além, depois da distribuição aqui, que já lerei. Portanto, o sistema de captação e comunicação é extraordinário, mas aqui o sistema de distribuição na cidade ainda mais é. Vamos abordar não só assuntos ligados ao aqueduto, mas também vamos ter uma comunicação ligada à gestão da água no período da Draga do Caia, que é um assunto que depois tem a ver com a socioeconomia e com o emprego e com o desenvolvimento integrado da região. Para além disso, vamos ter uma colaboração do Grupamento de Escolas número 3 de Elvas, com o projeto Erasmus+, com o projeto H2O MEP, que é um projeto de gestão de água e património, de integração desse mesmo conhecimento.
A Associação de Desenvolvimento pela Cultura, a IAR, a assinalar os 400 anos do Aqueduto da Amoreira. Para hoje está então marcada a inauguração da exposição Um Aqueduto entre Aqueductos na Cisterna. Às 7 da tarde, amanhã, realiza-se uma conferência sobre os 400 anos do Aqueduto da Amoreira. A antiga promessa do Governo para a construção do novo Centro de Formação da GNR de Porto Alegre ganhou novos contornos, com o Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, a garantir ontem, à margem da sua participação na cerimónia de compromisso de honra de 303 novos militares do 46º Curso de Formação de Guardas da GNR, que as obras vão finalmente avançar. Para além do anúncio do lançamento do concurso para o arranque das obras, o Ministro assegura que só este ano serão cerca de 1.600 os novos guardas que terão oportunidade de ingressar na GNR, no seguimento do compromisso assegurado pelo Governo de fazer rejuvenescer as forças de segurança.
Nós tínhamos afirmado que o Governo iria rejuvenescer a sua estrutura das forças e dos serviços de segurança. Como puderam ouvir do Sr. Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, estamos a falar de mais 1.600 guardas que em 2022 têm a oportunidade de ingressar nesta tão importante e histórica estrutura de segurança interna. Por outro lado também, tivemos o gosto de hoje anunciar o lançamento do concurso para o projeto que vai permitir criar melhores condições de infraestruturas, quer para a Escola da Guarda em Porto Alegre, quer também para o destacamento territorial.
Terminado o prazo de ano e meio para a concessão do projeto, avaliado em 1 milhão de euros, as obras do novo Centro de Formação e do Destacamento Territorial, que terão início posteriormente, resultarão de um investimento de cerca de 25 milhões.
Nós temos agora previsto 1 ano e meio para projeto de concessão e de execução, fim do qual lançaremos, portanto, o concurso. Já está previsto na Lei de Programação de Investimentos, Infraestruturas e Equipamentos. Estamos a falar de um investimento de 1 milhão de euros para o projeto, num projeto articulado com a Ordem dos Arquitetos, que, no fim, permitirá lançar o concurso, que andará na ordem dos 25 milhões de euros para não apenas as novas infraestruturas da Escola da Guarda, mas também do futuro destacamento territorial. Lembro que desde 2001, 2002 que se anda a falar deste investimento, estamos portanto a concretizar um investimento que já leva mais de 20 anos de desejo e de vontade de se concretizar.
O Ministro assinou ainda ontem um protocolo de colaboração com a Câmara de Porto Alegre para as obras relacionadas com arruamentos da zona envolvente, onde irão nascer o novo Centro de Formação e o Comando Territorial de Porto Alegre da GNR. Esta intervenção da responsabilidade do município, revela a Presidente Firmelinda Carvalho, deverá estar terminada até a final de 2023, resultando de um investimento de cerca de 3 milhões de euros, com participados em 85% por fundos comunitários.
Aquilo que compete à Câmara Municipal é realizar as infraestruturas no terreno. Lançámos um concurso público ontem, precisamente foi ontem publicado, a parte que compete à Câmara. Também ouvimos aqui o compromisso do Sr. Ministro para a questão do projeto, portanto podemos dizer que neste momento estamos mesmo a executar aquilo que nos comprometemos a fazer há algum tempo. Este investimento por parte da Câmara é cerca de 3 milhões de euros, financiado a 85% e já com fundo comunitário garantido. sentido. Portanto, a Câmara assume aqui 15% dos cerca de 3 milhões, isto em termos daquilo que está previsto. Como digo, lançámos concurso precisamente ontem para a realização da obra. A obra tem que estar terminada em dezembro de 2023, a parte da Câmara, portanto, infraestruturas. E terá que acontecer mesmo, porque os fundos comunitários assim o obrigam.
A cerimónia de compromisso de honra dos 303 guardas provisórios decorreu ontem na Avenida do Movimento das Forças Armadas em Porto Alegre. A sessão marcou, por um lado, o final de um período de formação e, por outro, o início da atividade profissional destes novos militares. Quanto à previsão do estado do tempo para hoje, quinta-feira, dia 23 de junho, contamos com períodos de céu muito nublado, aguaceiros e vento fraco. Para Campo Maior e Elvas, mínima prevista de 13, máxima de 25. Porto Alegre espera hoje mínima 12, máxima de 22 graus. Ponto final neste bloco de informação. Continuo desse lado. Tenha uma excelente quinta-feira.
Informação regional.